quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história. É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
O ano é 1945. Na opinião de alguns historiadores, o ano mais importante do século XX. Isso porque no plano internacional é o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. É o advento da Era Atômica. É o ano da criação da Organização das Nações Unidas. No Brasil, que também participou da guerra, 1945 é o ano em que Getúlio Vargas é deposto após 15 anos de ditadura e temos a eleição do general Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, como presidente da República. Era o início de um regime democrático que duraria 19 anos, sobrevivendo entre diversas crises políticas. Enquanto isso, o Rio de Janeiro era um cenário em que as escolas de samba se encontravam longe do auge de popularidade que teriam nos anos 70 e 80. Ainda eram entidades embrionárias que buscavam legitimidade na sociedade, lutando contra o preconceito. Franklin de Oliveira, jornalista e crítico literário que manteve na revista O Cruzeiro a célebre coluna Sete Dias, que durou 12 anos, escreve sobre o carnaval de 1945. Sexto ano de guerra. Com os nossos soldados na linha de frente, o povo não quis brincar de verdade. A gente sofisticada subiu para certo hotel e ali foi se acabar. Pelas ruas da cidade ficaram apenas pequenos grupos de foliões, sem castelos e sem coroa, sem reinados e sem rainhas. Somos todos nós, 362 dias no ano, entre esperanças, sonhos e desalentos, sem saber exatamente quem irá lavar a nossa roupa. E é nesse ano, considerado o mais importante do século XX para os historiadores, que Dona Ivone Lara começa a compor seus sambas. 1945, no entanto, ainda é um momento da história de extrema negação para a mulher, nos mais diversos campos, o que força Dona Ivone Lara a ter que entregar suas composições para que seu primo cantasse e dissesse que eram dele, pois mulheres não podiam ser compositoras. A mulher de quem vamos falar no episódio de hoje tinha apenas um ano de idade quando isso acontecia. Mas quando ela se tornou adulta, com as mesmas pretensões compositoras de Dona Ivone Lara, precisou passar por provações semelhantes. Porque em 1971, essa mulher foi levada por Zé Branco, amigo da família e tesoureiro da ala de compositores, da Estação Primeira de Mangueira, para ser apresentada aos bambas daqueles carnavais. Os compositores se reuniam toda terça-feira numa garagem no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Passos. Na época, o presidente era José Bregugério, e ele perguntou o seguinte: mas o que essa garota veio fazer aqui? Ao que esta garota, que já havia participado de alguns festivais estudantis, fala: olha, já sou compositora e gostaria de aprender mais nessa universidade. O presidente da ala responde: você faz o seguinte, semana que vem você vem aqui e faz uma carta. Na terça-feira, lá estava a garota com a cartinha. Tinha quase 40 homens nessa reunião e eles resolveram: você vai ficar simbolicamente aqui, vai ter que fazer um estágio. Vai começar a apresentar seu trabalho, seus sambas de terreiro pra gente ver, analisar. E se você passar no final do ano, ano que vem você entra na ala de compositores. E em 1972, foi o primeiro ano em que ela desfilou na Mangueira, como a primeira mulher a integrar oficialmente a sua ala de compositores. Nesse momento, Dona Ivone Lara ocupava o mesmo posto no Império Serrano, Dona Aide no Salgueiro e Gisa Nogueira na Portela. E essa mulher Então, com 28 anos de idade, passou no teste. Hoje, com mais de 40 anos de carreira, ela já gravou 3 LPs, 8 CDs, 2 DVDs e 3 compactos, num total de cerca de 26 obras. Ela também se destaca por ter rompido seu contrato com a Polydor, gravadora multinacional que entendia que suas músicas eram demasiadamente críticas e políticas. Em 6 de novembro de 1978, ela foi a primeira artista da música popular brasileira a ousar falar com naturalidade da sua homossexualidade. E em 2010, essa mulher tornou-se a segunda mulher negra a ser eleita deputada estadual de São Paulo. A pergunta que fica é: o que possibilitou a uma mulher negra traçar um caminho tão diferente daquele traçado até então por seus pares? De que modo, mesmo marcada por sua raça, gênero e classe social, essa mulher conseguiu desvencilhar-se de um destino comum a tantas outras mulheres negras e de classes populares e chegar ao lugar onde chegou, sendo essa cantora, compositora, atriz e política brasileira tão reconhecida como é? Como é possível que hoje sejamos aqui nesse podcast para declamar uma letra de sua autoria, tão carregada de versos atemporais e significativos da nossa cultura como estes? Na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. E é um prazer poder falar dessa compositora e cantora a quem fui apresentado ainda na infância, ouvindo os discos do meu pai e também nas visitas do meu avô em Bagé, quando as suas músicas costumavam, junto a outros grandes do samba, embalar os churrascos em família. O meu irmão Adriano, o grande fã dela, foi outro que voltou a me chamar a atenção para sua música, especialmente para um disco ao vivo gravado em 2000, onde se encontra um registro desse clássico que é Zé do Caroço. E é para tentar responder a todas essas perguntas, é para relembrar minha própria formação musical e dar o mais que merecido crédito para a história dessa estupenda artista que escolhemos este nome para ser a personalidade deste episódio de Negro da Semana. Com vocês, Leci Brandão.
Quem é de pagode vem na palma da mão. Todos os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos fingiram, todas as camas rangeram, seu corpo não só dormia, ao lado do meu fervilhava, na madrugada tão fria. Sem saber se ele acordava ou se eu me possuía, mas se você eu sonhava, pois o seu sonho eu queria ter com você.
Pensar, entender e relatar a trajetória de Leci Brandão não é plantar nessa artista o rótulo de excepcional, ainda que ela o seja. Mas é preciso ter cuidado com denominações que se pretendem anaturais, porque isso pode alimentar a ideia de que todas as outras mulheres estão destinadas a comporem uma massa anônima, na sua insignificância, nos fazendo esquecer das forças sociais e históricas que fazem as mulheres estarem em algumas posições e não em outras. Falar de Leci Brandão e contar sua história, no fim das contas, do alto da minha limitação, que não me permite empreender toda a pesquisa que uma artista desse calibre merece, é no mínimo uma forma de apreender como histórias de mulheres negras, mesmo repletas de todas as limitações que lhes são impostas, podem iluminar as reflexões da nossa sociedade sobre relações raciais, relações de gêneros e de educação, ao menos em um determinado período. Todas nós, mulheres negras, temos a mesma história. Talvez isso seja um resumo do pensamento dessa artista que sempre teve uma atuação política em suas obras musicais e também encontrou na política de carreira uma forma de lutar por suas crenças. Por isso essa frase dita por ela é tão forte e tão pertinente.
Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você.
Leci Brandão da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1944, momento em que o Brasil começava a delinear a importância que as vozes femininas teriam na música popular brasileira. O nome Leci é proveniente do nome de sua mãe, Leci de Assunção Brandão. Sua mãe, no entanto, Leci com Y. Neta, filha e afilhada de três mulheres mangueirenses, sua avó era pastora da Mangueira, assim como sua mãe e madrinha. E o Morro da Mangueira passou a ser um lugar muito frequentado por Leci, ainda que tivesse nascido no bairro carioca de Madureira e sido criado em Vila Isabel. O pai de Leci, Antônio Francisco da Silva, era funcionário público administrativo do Hospital Souza Aguiar, enquanto sua mãe era servente e zeladora de escola pública. Levava uma vida humilde, mas cercada por uma certa fartura proveniente dos empregos estáveis de seus pais. E foi seu pai, segundo ela, sua principal influência musical. Ele era um contumaz comprador de discos, transitando entre diferentes estilos. Assim, na casa de Leci Brandão se ouvia Chorinho, Jacob do Bandolim, Valdir Azevedo, Carmen Costa, Jamelão, Rui Rei e sua orquestra, Ângela Maria. Mas também se ouvia ópera, se ouvia Bienvenido Granda, Louis Armstrong, Peter York, Doris Day, entre outros estilos que tomavam conta dos domingos em família, feitos de música, amigos e almoços fartos, de macarrão com galinha, feijoada ou rabada. Era uma época em que Leci Brandão ouvia de tudo, incluindo o rock, dançando ao som de Elvis Presley, Little Richard, entre outros. Em um ano em que ficou em segundo da época na escola, seu pai quebrou todos os seus discos de rock, atribuindo a eles a má performance escolar da pequena Leci Brandão. Já o samba era algo mais intrínseco, mais natural, cotidiano da comunidade em que Leci cresceu. Se ouvia indo para os ensaios da Mangueira, vendo o pessoal tocando instrumentos. E foi assim que Leci Brandão começou a tocar pandeiro, começou a tocar o tantã. Esse também muito por influência dos terreiros de Umbanda, frequentados por sua mãe, onde Leci via os ogãs tocando os atabaques. A percussão se torna, portanto, presente na vida e uma marca do trabalho posterior de Leci Brandão, dessa forma muito natural, porque ele foi aprendido de uma forma muito natural. Quando Leci Brandão tinha 19 anos, seu pai sentiu-se mal e foi levado para o hospital com um problema no coração. Os problemas relacionados ao coração foram resolvidos, mas formou-se um coágulo no cérebro que fez com que ele morresse na recuperação. E esse é um momento em que, sem a figura do pai, torna-se mais difícil a situação financeira da família. Por problemas burocráticos, sua mãe não teve direito à pensão. Se enquanto o pai estava vivo, havia muitas visitas, festas e farturas, com a morte do pai as pessoas começaram a se afastar, com medo de que a família de Leci pedisse algum tipo de ajuda. Nesse momento não houve ajuda de ninguém, o que parece ter sido importante para que a visão de Leci Brandão sobre o mundo se tornasse um pouco mais endurecida. Leci foi obrigada a buscar emprego e levou muito tempo nessa procura. Formada no colégio Pedro II, que contava com grande prestígio, ela achava que ia ser fácil se empregar agora que estava formada, mas ela se deparou com um racismo que tornava a cor da sua pele um impeditivo para as vagas de emprego para as quais se oferecia. Depois das entrevistas, ela era sempre reprovada no que chamavam de exame psicotécnico. Tais reprovações foram lidas por Leci como motivadas pelo fato de ser uma mulher negra. Ela entendeu cedo que quando lia nos anúncios "precisa-se de moça de boa aparência", não era uma referência a uma vestimenta formal ou a uma moça bem arrumada somente, mas aquilo era um eufemismo, como um modo sutil de barrar as aspirações dos negros em geral e das mulheres negras em particular. O primeiro emprego foi então conseguido através do irmão de uma amiga que estudou com ela. Foi uma empresa de processamento de dados. A importância do capital social, de ter estudado em uma boa escola e conhecido pessoas que, ao contrário dela, não moravam no subúrbio e podiam indicá-la, se mostrou presente desde cedo e assim no Brasil tem se mantido até então.
E ao seu redor é muito escuro, faço meu amor te iluminar. Mas às vezes fico inseguro.
Em 1965, então com 21 anos de idade, Leci Brandão conheceu um moço negro da Marinha no centro de Belfort Roxo, município do Rio de Janeiro. Leci se apaixonou por ele e ele se tornou o seu primeiro namorado. Um dia foi à casa dele de surpresa, pois queria levar um presente para sua então sogra. Saiu de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, para ir até lá. Ao chegar na casa dele, uma moça que ela não conhecia abriu a porta. A mãe dele a recebeu muito bem, mas Leci notou a estranheza que se estabeleceu no ambiente com a sua visita inesperada. No dia seguinte, Leci recebeu uma ligação do então namorado, revelando-lhe que a moça que ela havia visto no dia anterior estava grávida e que ele iria se casar com ela. Tal revelação desencadeou a primeira grande desilusão amorosa em Leci. O sentimento de grande tristeza manteve-se por cerca de 5 anos e foi algo que, obviamente, a marcou profundamente. Mas foi esse sentimento também o responsável por desencadear em Leci Brandão um modo produtivo, transformando essa decepção amorosa em sua primeira canção. A canção, que nunca foi gravada, chama-se Tema do Amor de Você. É um samba no estilo bossa nova, um estilo que predominava no Brasil daquela década como um sinônimo de modernização do país. E depois dessa canção, Leci passou a escrever muitas outras, observando seu entorno. Era quase como um jornalismo musical. Suas músicas já eram narrativas do seu tempo, e isso se torna evidente em diversas de suas letras. Mas é importante frisar que o amor foi e continua sendo um dos elementos centrais de suas composições. Após ter composto estas primeiras canções, Leci passou a receber convites para se apresentar. Encantados pela crítica de suas composições, amigos diziam que o que Leci fazia eram canções de protesto. Ela participava de festivais diversos, até que em 1969 apresentou-se no programa A Grande Chance, de Flávio Cavalcante, na TV Tupi. Nesse ano, já havia trabalhado na DataMec, a empresa de processamento de dados. E em seguida, após passar em um concurso para a Telefônica, trabalhava como atendente de concertos. No programa da TV Tupi, tratava-se de um festival, e Leci ganhou destaque nas duas primeiras fases, o que levou a Telefônica a se pronunciar dizendo que ela seria promovida por ser tão talentosa. Entretanto, Leci não ficou em primeiro lugar na terceira fase, o que fez com que ela não fosse promovida. O desencanto foi tão forte pela promessa não cumprida que Leci não conseguia mais trabalhar na Telefônica. Foi trabalhar então em uma fábrica em Realengo. Na fábrica, trabalhava examinando balas de festim para o exército. O serviço era muito sujo e pesado, e por causa dele, Leci passou a ter calos em sua mão. Era como se fosse um teste de qualidade das balas, uma oficina de revisão. Um dia, sua mãe foi levar o material da escola em que trabalhava até a Secretaria da Educação no centro da cidade. quando ela foi assinar o protocolo de entrega, a secretária percebeu que ela tinha o mesmo nome da mulher que tinha se apresentado no programa de TV da Tupi. Ao notar a semelhança de nomes, a secretária perguntou se Dona Lessi conhecia Lessi Brandão. Dona Lessi respondeu que era mãe de Lessi. A secretária questionou então sobre a promoção prometida pela telefônica. Dona Lessi lhe contou que isso não havia sido feito conforme o prometido. Quando soube da não promoção, a secretária disse que ia contar para Dona Paulina Gama Filho, filha do ministro Gama Filho, pois ela havia ficado muito emocionada com as apresentações de Lessi na televisão. Sua mãe conversou então com Dona Paulina, que pediu para conhecer Lessi Brandão pessoalmente. Ao saber disso, Lessi pegou um ônibus e foi para a casa da família Gama Filho, localizada no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao ver as mãos de Lessi cheias de calo, Dona Paulina começou a chorar, pois ficou incrédula que, sendo tão boa compositora, ninguém a tivesse ajudado. Chamou então seu pai, que perguntou quanto Lessi ganhava. E ao ouvir que ela recebia em torno de 70 cruzeiros, falou para ela que a pagaria 300 cruzeiros para trabalhar em uma das secretarias da Universidade Gama Filho. Eles estavam no mês de novembro, e ele pediu então para que Lessi avisasse aos seus chefes atuais que trabalharia até o último dia do mês, mas que em dezembro começaria na Gama Filho. Lessi, emocionada, foi chorando do Leblon até Senador Camará, pois aquele foi um acontecimento muito forte e o aumento no salário a possibilitaria viver em condições muito melhores com sua família. Na Gama Filho, Lessi passou, portanto, a conviver com figuras entendidas por ela como importantes para o desenvolvimento da sua carreira. Não tendo tanto incentivo da família para seguir na profissão musical, ela conheceu estudantes, professores e funcionários que incentivaram muito a seguir na carreira musical, mas que também a fizeram cursar direito por um curto período. Um episódio em que Lessi impressionou a todos com seu talento musical aconteceu durante uma roda de samba, que acontecia no refeitório compartilhado por todos na faculdade. Era dia de jogo da Copa do Mundo de 1970, em que a seleção brasileira venceu. Em comemoração, Lessi Brandão começou a cantar na roda de samba. Ela cantou Disparada, canção que em 66 foi interpretada por Jerry Rodrigues e ganhou, junto de A Banda, de Chico Buarque, o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Ao cantar essa música, os estudantes e as outras pessoas presentes teriam ficado alucinados pelo talento e pela voz de Lessi Brandão.
Toda a escola reunida para o ensaio começar, e domingo na avenida todo mundo se esbaldar, cada qual na sua ala, tudo ia muito bem. De repente o mestre sala sentiu falta de alguém. Cadê Marisa? Ninguém sabe informar. Samba não.
Em 1970, Lessi se apresentou no primeiro festival de música da Universidade Gama Filho. Apresentou-se cantando Cadê Marisa, música que a fez ficar em segundo lugar e que foi gravada posteriormente em seu primeiro LP, Antes Que Eu Volte a Ser Nada, de 1975.
Melhor viver, o salário ela juntava pra fazer a fantasia ser rainha da escola.
Na letra, Lessi retrata a história de uma passista que não apareceu mais nos ensaios e da qual o mestre Sala sentia falta. Morena, empregada doméstica em Ipanema, Marisa troca os ensaios da escola de samba pelas capas de revistas. A música foi muito bem recebida, chegando a ser comparada com as canções de Chico Buarque. Quando obteve esse resultado no festival, Zé Branco, tesoureiro da ala de compositores da Mangueira e amigo de sua madrinha, teve a ideia de levar Lessi Brandão para conhecer os compositores da Estação Primeira de Mangueira. Após a entrada de Brandão para Mangueira, sua carreira foi progredindo rapidamente. Tal década é vista como o momento em que o samba caiu na moda novamente, tanto no circuito universitário quanto em espaços públicos, já que na década de 60, havia tido um retrocesso de vendas de discos de samba. Em entrevista dada em 1979 à revista Veja, Sérgio Cabral, jornalista e crítico musical, que se tornou uma espécie de padrinho artístico de Lessi, diz que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, as gafieiras estavam tomando o lugar que antes eram das discotecas. Havia um número novo considerável de sambistas, dentre os quais Bete Carvalho, Jorge Aragão, Ney Lopes e Wilson Moreira. Em 73, Lessi compõe a música Quero Sim, com Darcy da Mangueira, que também era da ala de compositores. Foi nesse ano que foi apresentada pela filha do músico e compositor Donga ao jornalista e crítico musical Sérgio Cabral. Em 74, Lessi já estava cantando no Teatro Opinião às segundas-feiras, enquanto trabalhava também na Gama Filho. No Opinião, o convite, a princípio, foi feito para cantar apenas às segundas-feiras, mas Lessi fez tanto sucesso que logo entrou para o elenco fixo, ficando ao lado de Dona Ivone Lara e outros sambistas. Segundo Lessi mesmo conta, o seu diferencial nesse momento da vida profissional com relação a outros artistas era ser uma menina negra, humilde, cantando na Mangueira. Ou seja, Lessi chamava atenção não apenas por ser uma mulher, a primeira a ser oficialmente da ala de compositores da Mangueira, mas também por vir de classe popular e ser negra. Diz que as pessoas falavam que iam à Opinião para ver uma garota magrinha da Mangueira que cantava músicas de protesto maravilhosas. No entanto, ela não pensava necessariamente em suas músicas nessa categoria, pois para ela se tratava apenas de retratar o seu cotidiano. Chama atenção o fato de que tanto Dona Ivone Lara quanto Lessi Brandão não aparecerem de forma constante ou clara nos trabalhos que pensam o período da ditadura militar no país e nas músicas de protesto. Também é nítido o fato de estas duas mulheres negras não costumarem ser citadas a respeito de suas presenças no elenco da Opinião. Diante disso, há uma música de Lessi Brandão, intitulada Ritual, que aparece no seu LP de 75, em que é clara a crítica de Lessi aos intelectuais que frequentavam a Opinião, sem terem intenções reais de prestarem atenção ou entenderem as letras das canções que estavam ali.
Ele nunca foi mais curioso para entender a sua letra ou mesmo ouvir sua canção. Porém faz pose pra gritar maravilhoso se você é o convidado especial do Opinião. Isso é mal, porém faz parte de um ritual. Ele anda de bolso vazio, não confessa...
Lessi demarca na letra dessa canção a diferenciação que havia entre aqueles que frequentavam Opinião e eram das escolas de samba, que comumente residiam no morro, dos outros, os intelectuais que não se misturavam com o seu pessoal. Em 74, por intermediação de Sérgio Cabral, Lessi foi lançada no show Unidos do Pujol em Ipanema. Nele, também estavam presentes Dona Ivone Lara e Alcione. Nesse mesmo ano, Lessi Brandão gravou seu primeiro compacto, o que fez Pedro Gama Filho lhe dar uma licença sem vencimentos. Para poder se dedicar à música integralmente, portanto, Lessi deixou seu cargo na universidade, bem como o curso de Direito. Em 75, Lessi participou do Festival Abertura da Rede Globo, sendo finalista com o samba Antes Que Eu Volte a Ser Nada, o que rendeu a Lessi a assinatura com a gravadora Marcos Pereira e o lançamento de seu primeiro LP com o mesmo título da música.
Yeah.
no teu barraco, escutar o teu cavaco e cuidar da tua roupa. Deixa eu ir contigo a batucada, te abraçar na madrugada, desse encontro não me poupa.
Leci Brandão teve o privilégio de conviver com Cartola, um dos diversos gênios do samba, presentes no lançamento do seu primeiro LP, Na Quadra da Mangueira. Nesse evento, ainda estavam nomes como Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola. Quando Cartola lançou o LP, Leci passou a fazer alguns shows junto com o artista em uma casa chamada Jogral. Logo, isso se tornou uma mini turnê, que envolveu ainda o Sesc em São Paulo, o Teatro Paiol em Curitiba e o Teatro da Universidade de Belo Horizonte. Isso resultou no convite para fazerem o programa Ensaio com Fernando Faro, gravado em 74, que anos depois viraria um DVD pela então gravadora Trama. Nos anos de 76, 77 e 78, Leci Brandão gravou respectivamente os LPs Questão de Gosto, Coisas do Meu Pessoal e Metades. Em 76, o LP foi gravado pela Polygram, gravadora multinacional, momento em que Leci diz que sua carreira começa de fato. Do LP de 77, a canção Ombro Amigo virou tema de abertura da novela Espelho Mágico da Rede Globo. Essa canção Leci diz ter sido direcionada ao gay people, como se dizia na época. Leci diz ter sofrido muitas críticas por essa música, mas que tinha muita honra de ter sido uma das primeiras mulheres desse país a ter respeito por todas as pessoas. O eu poético nessa letra parece encarar a importância de uma rede de amigos como apoio para sobreviver à não aceitação da homossexualidade, o temor e as possíveis agressões que poderiam vir a acontecer. O esconder-se, o temer e a proibição parecem estar encaixados em um momento presente no qual ainda não é hora de se assumir. No entanto, o eu poético sugere que no futuro se poderá andar de mãos dadas com seu amor, o que acontecerá em um momento que não haja mais covardia. Em novembro de 78, em uma entrevista ao jornal Lampião da Esquina, perguntada se seu relacionamento com o, abre aspas, homossexual, entendido, povo gay, como se queira chamar, fecha aspas, era platônico ou participante, Leci respondeu, platônico e participante. Em que sentido? Perguntam. E Leci responde. Quer ver? Por exemplo, o fato de eu ser homossexual é uma coisa que não me incomoda, não me apavora, porque eu não devo nada a ninguém. A gente já é marginalizado, de cara pela sociedade. Então a gente se une, se junta, dá as mãos. E um ama o outro sem medo, sem preconceito. É um negócio maravilhoso que eu estou sentindo de cabeça realmente. É o mais produtivo mergulho que eu já dei em mim mesma e na minha vida. Seu comprometimento político e social, porém, não deixaria de ser severamente sancionado. Em novembro de 80, o mesmo jornal Lampião da Esquina publica na página 2 uma carta onde Leci afirma que não desfilará pela Mangueira. Ela denuncia que foi vítima de discriminação por parte de um dirigente primeiro-ministro, que estaria preparando um ato visando a sua expulsão logo após o carnaval. Ela, que segundo afirmou, por 7 anos teve participação intensiva divulgando o nome da escola.
Tira essa porta, pisa na terra, rasgue essa roupa, mostra teu corpo, limpa esse rosto. Poeira, suja essa cara, sinta o meu gosto. Morta, uma fruta madura, lamba esse dedo melado.
Em 1980, Leci Brandão lançou um LP, Essa Tal Criatura. A canção de mesmo nome chamou muita atenção e foi inscrita pela gravadora para concorrer no festival MPB 80 da TV Globo. Em novembro do mesmo ano, Leci foi escolhida para representar o Brasil no Japão, no World Popular Song Festival. No entanto, em 1981, o seu contrato com a Polygram foi rescindido por motivos políticos, o que a fez ficar 5 anos sem gravar. Sobre essa ocasião, Leci declarou: "Minha saída da Polygram se deu porque não aceitavam o meu repertório em geral. Disseram que tinha muita música política. Achavam que eu tinha um trabalho muito pesado em termos de letra. Era muito contestadora, era muito preconceito sendo questionado. Falaram que eu tinha que fazer um outro som, que era para eu ir para casa e pensar em fazer outro tipo de música. Cheguei em casa, peguei a máquina de escrever, peguei uma folha e fiz uma cartinha, dizendo que não queria mais continuar. Pedi rescisão de uma gravadora multinacional. Ninguém faz isso e eu fiz." No período em que ficou sem gravar, Leci Brandão se sustentava fazendo aquilo que aparecia: apresentações no Sesc, shows em um presídio masculino em Ilha Grande, que ficava a oeste do estado do Rio de Janeiro. Participava também do projeto Pixinguinha, que começou a circular pelo país em 77, com espetáculos de música popular brasileira acessíveis às camadas populares, entre outros diversos trabalhos na música. No projeto Pixinguinha, Leci dividiu o palco novamente com Dona Ivone Lara e Gisa Nogueira da Portela, de modo que as três ficaram conhecidas como as damas do samba.
Você é de pagode? Esse aí é pra arrebentar a boca do balão. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal.
Depois de ficar 5 anos sem gravar, Leci assinou o contrato com a gravadora Copacabana e lançou o LP Leci Brandão. Dessa vez, o que lhe foi pedido era que continuasse falando o que sempre falou em suas canções, mas que o fizesse com um acompanhamento musical mais simples, pro povão entender. Antes disso, segundo Leci Brandão, seu público eram os intelectuais, o pessoal mais elitizado. Depois da gravadora Copacabana, sua música passou a ser ouvida pelo povo, pois passou a ser pensada e produzida com muito cavaco, banjo, violão, tantã e pandeiro. Foram inseridas no disco A Roda de Samba, O Baião, O Xote e O Bumbá, por
exemplo. Tia toca bonita, cantando gostoso e batendo na mão. Olha a rapaziada fazendo rateio, comprando a bebida. Deixa pra Vicente nessa nega divina fazer a comida.
O ano de 1985, portanto, é o ano no qual grava um dos álbuns de maior sucesso de sua carreira. No repertório, diversas músicas tornam-se hits nas rádios. Estão ali, nessa preciosidade que eu tenho o privilégio de ter em vinil, na casa dos meus pais, verdadeiros clássicos como Zé do Caroço, Isso é Fundo de Quintal, Papai Vadiou e Deixa, Deixa.
deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele jogar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele gemer, deixa ele gozar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele escrever, deixa discursar, deixa ele votar.
Nesse momento, Leci já estava morando em São Paulo, no Hotel Jandaia. Diz que esse era o hotel dos artistas que ficava no centro. A mudança para São Paulo se deu porque ali ela encontrava mais espaço para sua carreira artística do que no Rio de Janeiro. De 1987 a 2002, Leci lançou outros 14 álbuns, tendo recebido o prêmio Sharp pelo álbum Cidadã Brasileira Leci Brandão da Silva, além de ter recebido o mesmo prêmio pelos álbuns Anjo da Guarda, de 95, e em 2008 pelo CD Eu e o Samba. Em 87, Leci Brandão lançou o álbum Dignidade, no qual se destacaram as músicas Me Perdoa Poeta e a maravilhosa Só Quero Te Namorar. Em 1984, Leci Brandão foi convidada para ser comentarista dos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo pela Rede Globo, o que fez até 93, retomando a função em 2002. Em 96, Leci aceitou um desafio que a pegou de surpresa: interpretar a personagem Severina na novela Chica da Silva, da extinta Rede Manchete. O convite surgiu do próprio diretor, Valcir Carrasco. Sobre o episódio, Leci conta: entrei para fazer uma pequena participação, mas fiquei até o capítulo 145. A novela teve 150 capítulos. E tirei nota 10 do jornal O Globo, que tinha um negócio de nota 0, nota 10. E eu tirei um 10. Essa novela andou por todos os países de língua portuguesa. Foi, entretanto, a única vez que Leci Brandão quis ser atriz. Diz que não poderia prosseguir porque acredita que para atuar bem é preciso ter alguma formação, e o seu negócio era mesmo a música. Em 97, Leci participou da gravação do álbum Melhores do Ano, junto com o grupo Sem Compromisso. Foi aí que ela diz que a rapaziada começou a chegar, referindo-se ao pessoal do pagode. É interessante pensar que é na década de 80 que surge o pagode, visto por alguns como uma nova categoria de samba, o que se sustentaria pelo fato de, apesar de continuarem próximos dos sambistas oriundos das escolas de samba, tais grupos estariam mais abertos e influenciáveis pelas práticas musicais do mercado da música. Entretanto, para Leci, essa divisão não fazia sentido. Diz que foi algo inventado pelas produtoras ou, de forma mais geral, pela mídia. Segundo Leci, pagode não é gênero musical. Quando entrei para Mangueira, os compositores da época, Comprido, Pelado, Preto Rico, eles falavam assim: sábado que vem eu vou jogar um pagode na quadra que vocês vão ver só. Ou seja, era um samba novo que eles tinham feito. A aproximação com os grupos de pagode não se encerrou por aí. Muitos deles continuaram fazendo shows com Leci Brandão, alguns deles foram inclusive homenageados no show de 40 anos da sua carreira, realizado em 2015. Foi em 2006 que Leci Brandão gravou seu primeiro DVD, Canções Afirmativas. 2010 é o ano em que Leci registra, pela então gravadora Trama, que havia sido fundada por João Marcelo Boscoli, filho de Elis Regina, o CD Eu Sou Assim, 17º registro que celebra os então 25 anos da sua carreira. Esse disco foi responsável por eu voltar a prestar atenção na sua obra, depois que a mesma havia me atingido na minha infância. Gravada ao vivo, Eu Sou Assim tem pérolas como O Papai Vadiou, Jeito de Amar, Isso é Fundo de Quintal, Zé do Caroço e a maravilhosa, talvez o meu samba preferido de Leci Brandão, que é a perfeita Fogueira de uma Paixão, de autoria de Luiz Carlos da Vila, Arlindo Cruz e Assir Marques. Em 2013, Lessi gravou o seu segundo DVD, chamado Cidadã da Diversidade ao Vivo, que conta com preciosidades como esta.
Tudo que a gente criou foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brincou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Ai, você não está aqui, o que que isso aconteceu?
Em 2009, Lessi Brandão recebeu um novo convite desafiador. O seu empresário lhe ligou e falou que ela estava sendo procurada, mas que não era para show. O empresário de Lessi falou: "O Orlando Silva está querendo que você seja candidata." E Lessi respondeu: "Eu não quero saber desse negócio não. Eu já tenho uma atuação como cantora." Mas com insistência, Lessi foi falar com a sua mãe de santo e ela lhe falou: "Seu santo está dizendo aqui que é para você cumprir com a missão que lhe está sendo dada. Aceite o desafio." Lessi aceitou o desafio já nos últimos dias de filiação e sua votação como deputada estadual de São Paulo pelo PCdoB em 2010 foi de quase 90 mil votos. Ela conta que quando foi eleita, chorava com a sua mãe no telefone e ela falava: "Minha filha, você merece.
Eu quero dizer agora, senhora, senhora, o que faz você não..."
Em 2014, o povo de São Paulo a reelegeu com 71 mil votos. A partir desse momento e hoje, aos 75 anos de idade, Lessi precisa conciliar os seus feitos enquanto deputada e a carreira artística, diminuindo a quantidade de shows e concentrando-os nos finais de semana. Segunda mulher negra em 184 anos a pisar na Assembleia Legislativa de São Paulo como deputada, Lessi afirma que empoderamento é ter atitude.
Valeu, 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 valeu.
Lessi Brandão, que em 2018 foi laureada como a melhor cantora de samba do Brasil pelo Prêmio da Música Brasileira, teve, desde o início da sua carreira, mesmo com canções de amor permeando sua obra, o foco em letras que eram também denúncia social. Suas composições cantam as minorias, falam da luta. Lessi sempre foi uma cantora de protesto, mesmo sem saber que era. E isso era uma coisa da sua vida, do seu dia a dia. Não é porque estava na moda. E o que chamou a atenção da imprensa na época eram as suas observações políticas. Mais do que ser uma das primeiras intérpretes femininas a compor samba, gênero musical dominado por homens da época, Lessi Brandão é uma das primeiras compositoras feministas, defendendo uma posição menos submissa para a mulher. O posicionamento da sambista se evidencia já na faixa de abertura do LP Questão de Gosto, de 76. O partido alto Ser Mulher, com versos como Ser mulher é muito mais que batom ou bom perfume. Com o álbum, Leci Brandão é vista como uma das primeiras compositoras a defender em suas letras a diversidade política, racial e sexual.
Perfume. Ser mulher é não chorar, lamuriar ou ter queixume. Ser mulher pra quem quiser é ter mister de ser senhora. Ser
mulher é fácil. Uma operária do samba. A defesa de Leci Brandão pela cultura do samba sempre foi muito clara. Um exemplo acontece em 2016, quando ocorreu o evento de homenagem ao que seriam 100 anos do samba, considerada a partir da gravação de Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, no dia 27 de novembro de 1916, e que é considerado o primeiro registro de um samba, e que depois concluiu que a música é, na verdade, um maxixe. Nessa data, por virtude de uma não costumeira hipervalorização do samba, e que tinha muito de oportunismo comercial, Leci Brandão, que cunhou o termo É Comunidade, nos seus comentários nas transmissões de carnaval, falou: o que eu não gosto muito é da coisa oportunista, porque agora todo mundo quer falar de samba e tem gente falando do samba de qualquer maneira. Sempre acho que tá faltando gente. As pessoas ficam mais apegadas a quem tá na mídia, quem tá na televisão, quem vai no Faustão. Acho que tem que se fazer justiça a quem sempre cantou o samba, a quem sempre respeitou o samba. Com esse episódio, Leci, é exatamente isso que eu estou tentando fazer. Justiça a você, uma artista gigante que sempre representou o protagonismo da cultura popular e dos excluídos. Uma mulher que respeitou, respeita e é praticamente sinônimo dessa cultura maravilhosa da qual os negros são os fundadores. É um orgulho ter você, Leci Brandão, como a voz do samba e a cara do Brasil. Uma artista negra a ser enaltecida na semana, no ano e por toda a história da música brasileira.
Acorda, meu amor, é hora de levantar. Tem café com pão torrado, só falta você provar. Acorda, meu amor, é hora de levantar. Tem café com pão torrado, só falta você provar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar.
E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Se você curtiu, siga o podcast nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por @ Negro da Semana. Siga também @ Ale Garcia no Instagram. E não se esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí para mais pessoas terem a oportunidade de conhecerem a história desses negros e negras fundamentais. Se você ouve o podcast no iTunes, dê também aquelas 5 estrelas para o Negro da Semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Dê a sua estrelinha, por favor, e compartilhe também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Castbox, pelo Google Podcasts, pelo Overcast, enfim, valorize a cultura e espalhe Negro da Semana por aí. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.
half-deaf.